Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, sou Gleibson Andrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema a espiritualidade holística. Para nos ajudar a compreender esse tema, aqui comigo, nossos convidados, o pastor Kleber Maia e o pastor Jeremias do Couto. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse assunto?
A paz do Senhor, pastor Gleibson e o pastor Jeremias Couto, todos os ouvintes do Poder BD. É sempre uma alegria estar aqui para mais um episódio. E hoje trazendo aí, de fato, uma novidade que não é mais do que as coisas velhas que se transvestem de roupa nova, porque, na realidade, a igreja já esteve em contato, né, com o paganismo em suas muitas formas, com a adoração panteísta em muitas formas também. É, aí chamada espiritualidade holística nada mais é do que uma forma supostamente nova, mas que na realidade se vale desses princípios antigos trazidos pela religião oriental e também pelas religiões ligadas à terra, e se infiltra na sociedade, às vezes se oferecendo como uma forma mais integral de buscar o que é espiritual ou sobrenatural, que de fato a igreja precisa ter cuidado para não se envolver com essas coisas e principalmente não deixar que a fé cristã seja maculada por esses princípios.
Pastor Jeremias, paz do Senhor e seja muito bem-vindo. O que dizer desse tema, pastor Jeremias?
Meu querido reverendo Gleibson, reverendo Kleber, hoje a minha voz está um pouco prejudicada, mas vamos tentar contribuir com a nossa participação. Primeiro, esse termo holístico tem a ver com esse fenômeno de olhar as coisas de maneira integral. Ou seja, nessa concepção, é uma tentativa de não dicotomizar a espiritualidade, presumindo que toda espiritualidade é boa, não importa a sua origem. Então é bom, já neste início, fazer essa definição, porque é por aí que esse novo conceito, que não é nada mais do que a mensagem que anteriormente se mantinha com a chamada velha roupagem, ou seja, nada é novo debaixo do sol, como já disse o sábio, mas essa nova concepção tenta amenizar, tenta diluir, tenta descaracterizar, digamos, a espiritualidade, principalmente em relação à fé cristã, que é uma espiritualidade exclusiva. Ela tem uma causa, ela tem também os seus efeitos, ela tem também as suas motivações e ela tem também os seus propósitos. Então, o alerta inicial que eu faço na abertura do tema é o cuidado com esse conceito de que toda espiritualidade é boa, toda espiritualidade é válida e que toda espiritualidade vai chegar ao mesmo resultado, porque os propósitos seriam os mesmos. Então, é só para definir um pouco em relação a esse termo de espiritualidade holística. E daí para frente, vamos tentar contribuir com os nossos queridos ouvintes, ao lado aí dos nossos competentes companheiros, pastor Kleber e pastor Gleibson.
Bom, nossa primeira questão é exatamente dentro desse desse bojo, né, de definição, e é exatamente a amplitude, né? A gente pode dar uma amplitude, como bem introduziu aí o pastor Jeremias. Qual a definição ampla de espiritualidade holística, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, nós temos aí uma definição bastante ampla, todo mundo vai dizer exatamente a mesma coisa, mas quando falamos de holístico, como já disse o pastor Jeremias Couto muito bem, fala de algo integrado, né? Vem da palavra grega holos, que significa todo, portanto, considera uma integração entre a razão, o corpo, os sentimentos. É uma maneira, teoricamente, de se aproximar do sagrado, mas não levando em conta apenas a razão, mas o todo da pessoa, ao mesmo tempo em que leva a uma integração com o universo. A espiritualidade holística vê o universo como um grande organismo e os seres que vivem nele como integrantes deste organismo. Por isso, muitos falam da deusa mãe, da deusa Gaia, dos gregos, da Pachamama, aquela que seria a entidade cósmica que, na realidade, integra todo o universo que nós vivemos e com quem as pessoas devem se integrar para que dessa maneira possam, então, estar muito mais completos e integrados nesse ambiente em que vivem. Então, fala-se de uma espiritualidade que deve ser desenvolvida. Hoje nós vemos que se fala muito sobre buscar o místico, o sagrado, o sobrenatural. Isso tanto tem a ver com as religiões, como de uma forma em geral nós encontramos isso até mesmo nos filmes, né? Muito comum, tem sido muito comum nos filmes de heróis hoje, a ideia da magia, a ideia da manipulação de energias cósmicas, a ideia de conviver com seres espirituais. Nós vamos, quem está assistindo aí os filmes de super-heróis tem visto com certeza alguns deles que na verdade são magos, são manipuladores de forças cósmicas. E isso tem então trazido às pessoas essa ideia de um contato com o sobrenatural. Aí séries de filmes envolvendo magos, né, como a série Harry Potter. E isso leva as pessoas a um sentimento de buscar uma integração com o sagrado, com o sobrenatural. Porém, na espiritualidade holística, isso é feito de uma forma não institucionalizada, não existe uma igreja, não existe uma única instituição, não existe também um único padrão, não existe um único livro que dite as regras ou que apresente esse Deus. Portanto, cada um vai buscar, de alguma maneira, integrar-se com esse ente sagrado que é a Terra, o universo. Então, é uma forma de panteísmo ou panenteísmo, tudo é Deus, ou Deus está em tudo, de forma que qualquer pessoa vai encontrar o seu caminho para alcançar essa integração com essa grande energia sobrenatural ou esta entidade sobrenatural que vai levar, então, o homem a um desenvolvimento que vai além da questão da razão, né? Não haveria, então, um único Deus criador, mas sim um grande Deus presente em toda a criação, que confunde, então, Deus com o universo como sendo uma única coisa. Também não há um salvador, mas cada um busca os meios de integrar-se, de desenvolver essa integração com essa entidade. E não há, então, como já bem frisou o pastor Jeremias Couto, uma única religião verdadeira. Mas existem diferentes formas de chegar ao mesmo ponto, aquelas máximas, como dizem, todo caminho leva a Deus, o importante é buscar uma elevação, o importante é você viver de uma maneira não egoísta, então abrir-se para o universo, abrir-se para outras pessoas, e isso leva, então, a uma grande abertura para todo tipo de religião e uma busca que cada um vai dizer a forma como fará isso. Portanto, é uma espiritualidade individualizada que não tem um caráter de relacionamento pessoal com Deus e que, apesar de dizer que integra o homem todo, a razão com seus sentimentos, isso é colocado como um contraponto para a religião tradicional, sendo que a religião tradicional equivale a essa ideia apenas de uma religião que busca a razão, é mais voltado exatamente para a religião fria, a religião que não promove uma mudança no homem, uma experiência com Deus. Quando nós temos, por exemplo, o pentecostalismo, que não trabalha apenas a questão de uma religião voltada para a razão, mas voltada também para a experiência com Deus. Então, se a espiritualidade holística se apresenta como uma alternativa para a religião, não seria para o pentecostalismo, é uma razão para um pentecostal buscá-la como se fosse uma religião que integrasse razão e sentimento, porque nós já temos esse tipo de situação no pentecostalismo. Agora, para muitas pessoas que veem a religião apenas como uma ideia de pensamento, apenas como algo que toca somente a razão, e que frequentam, às vezes, até alguma religião, mas algo muito frio, e busca, então, aí esse meio de integrar a espiritualidade holística, se oferece para este caminho, mas é algo muito vago e, além do mais, extremamente perigoso quando se abre para todo tipo de contato com o sobrenatural.
Muito bom. Pastor Jeremias, algo a acrescentar? Além da boa e ampla, né, resposta do pastor Kleber, excelente. Quase não lhe deixou...
Excelente resposta. Eu gostaria apenas de fazer algumas aduções. A primeira delas é que, até por ingenuidade, talvez, ou, por outro lado, aquela tendência que há entre nós de mostrar conhecimento e querer passar uma ideia de que somos, digamos, alguém que tem acesso a
informações privilegiadas do Altíssimo, né?
Privilegiadas, entre aspas, não seria bem isso, mas cabe. Muita gente, inclusive entre teólogos, tem já usado o termo holístico sem entender o seu significado e aplicando o termo holístico a questões ligadas à nossa fé. E o pastor Kleber Maia fez menção do pentecostalismo. Há um grupo desse novo, entre aspas, pentecostalismo que prega exatamente isso. A fé cristã é holística, é uma fé integral, uma fé que alia razão e sentimentos, mas num termo de subjetividade que, na verdade, quer introduzir novas formas que, digamos, não são postas sob a palavra de Deus ou debaixo da palavra de Deus, sob a égide da palavra de Deus. Então, a minha observação que eu faço é essa. Nós precisamos estar atentos estamos vivendo uma época em que há uma efervescência pela busca, digamos, do conhecimento pentecostal ou da teologia pentecostal. E eu temo que essa nova teologia não seja aquela teologia que aprendemos dos teólogos pioneiros, ou que haja entre esses novos teólogos pessoas que estejam introduzindo esse conceito de maneira muito subliminar, esse conceito holístico da fé, que acaba, e a gente vê pela participação de alguns desses expoentes, em eventos ecumênicos, em atividades que envolvem essas conceituações da mãe terra, da mãe natureza. Faz muito tempo que tivemos aí o sínodo da Amazônia e lá estiveram alguns dos nossos participando, e o sínodo da mãe Amazônia, o sínodo da Amazônia, embora sendo conduzido pelo Papa, pela Igreja Católica, mas teve muitos desses elementos, porque a Amazônia é um terreno fértil para esse tipo de espiritualidade. Então, eu faço essa adução, né, como uma contribuição para esse ponto, né, para que a gente possa fazer um corte, né, um corte. O que é a espiritualidade cristã? Ela é holística ou ela tem uma outra fonte? Ou ela tem uma outra base?
Muito bom. Bom, agora, nossa segunda questão, acredito que a gente vai particularizar exatamente esses pontos que ficaram, vamos dizer assim, no ar, né, na primeira questão, que é a segunda questão, pastor Jeremias, dessa vez agora, e depois o pastor Kleber. Quais as sutilezas deste tema contra a igreja, pastor Jeremias?
Meu amigo, como a expressão sutileza traz aquela ideia de algo subrepetício, de algo que se introduz de forma que as pessoas não percebem, esse ponto vem sendo destacado desde a primeira lição, e eu faço questão de enfatizar o sentido do termo, não é? Você acaba assimilando sem perceber o que você assimilou. Esse é o ponto, não é? Você acaba assimilando sem perceber o que você assimilou pela sutileza, pela forma sutil, pela forma subrepetícia com que as coisas vão sendo introduzidas. Dito isto, pensemos exatamente nos pontos que já alocamos nas nossas participações anteriores. Qual é a ideia da espiritualidade holística? É exatamente essa. Toda espiritualidade é boa. Toda espiritualidade é saudável. E o esquema faz uso de algo que é inerente ao ser humano. Nós somos seres necessitados da espiritualidade, porque somos seres também espirituais. Nós temos uma triunidade, espírito, alma e corpo, e sendo seres espirituais, essa espiritualidade acaba por ser preenchida por algo que não é a verdadeira espiritualidade. E esse é um fenômeno também das últimas décadas, porque a verdade é que a juventude e as pessoas de modo geral não encontram plena satisfação, digamos assim, naquilo que a vida moderna trouxe. Hoje nós temos aí uma infinidade de coisas mídia, as redes virtuais, como estudamos na semana passada, o acesso à informação muito rápido, muito veloz, o acesso aos bens de consumo que não tínhamos há 20, 30 anos atrás, o encurtamento das distâncias, é o chamado fenômeno da globalização, e com isso vem o chamado multiculturalismo, ou seja, as culturas se interpenetram, se intercambiam, e hoje você tem acesso à cultura oriental com uma facilidade tal, à comida oriental. Ou seja, estou aqui trazendo elementos que são contributivos para a formação desse fenômeno, dessa espiritualidade holística, né? Dessa espiritualidade que é hoje o cerne. Você não precisa de uma religião, você não precisa, digamos, de um altar, você não precisa de um Deus, mas você pode expressar essa sua espiritualidade da maneira como você bem entender. E agora, como é que esse fenômeno se percebe no meio da igreja? Eu vou citar um deles que já foi tema de uma das lições, o chamado fenômeno dos desigrejados. Ora, não há, em termos, digamos, reais, desigrejados. Há em termos conceituais, mas em termos reais, os desigrejados, no meu entendimento, não passam de pessoas desviadas da fé. Porque quem é salvo, quem é convertido, deseja congregar, porque esse é um dos princípios da fé.
Pastor Jeremias, me permita, e realmente é o que o senhor está dizendo, realmente é muito interessante, porque essa espiritualidade holística, né, ela termina realmente, de fato, desconectando a pessoa da realidade do que vem a ser a igreja enquanto um corpo, não é? E é por isso que tem tudo a ver com esse conceito de desigrejar, porque, na verdade, como o senhor bem está falando aí, a partir do momento que a pessoa desigrejou, na realidade, ela se afastou da fé e não congrega mais, só tem um estado de espírito, não é?
Exato. Ela vive, entre aspas, essa fé sozinha. Ora, não existe a igreja do eu sozinho. A igreja implica numa comunidade adoradora e que tem como centralidade a pessoa de Cristo. Então, não há como pensar numa fé que você vive isolada dos outros e como se essa fosse a fé bíblica e como se essa fosse a espiritualidade bíblica. Então, esse é um dos fenômenos que percebemos. Outro fenômeno é o fenômeno da aceitação das outras espiritualidades, entre aspas, como espiritualidades aceitáveis. Então, você convive, você aceita, você participa. Não faz muito tempo, e não vai aqui nenhuma crítica à fé de quem quer que seja, mas apenas uma alusão ao fato de que essa fé não é uma fé que se comunica, que se conecta com a nossa fé, a fé bíblica. Apenas isso. Não é crítica a quem quer que seja. Mas um de nossos famosos cantores, vou evitar citar o seu nome, porque eu acho que, citando o famoso cantor e o episódio, as pessoas se lembrem, participou de um culto afro-brasileiro como se estivesse participando de uma mesma fé expressando a mesma fé da fé cristã. Então, se produz esse fenômeno da aceitação. Passa-se a aceitar as outras espiritualidades como fenômenos normais da vida, como já se mencionou aqui, os cultos pagãos. E aí me vem à memória Atenas. Paulo, quando chega em Atenas, encontra aquele mundo de altares, altares para todos os deuses e para todos os gostos. E entre esses deuses havia o altar ao Deus desconhecido, que eu suponho, caso eles tivessem esquecido de algum deus, então vamos ter esse altar aqui para esse deus possivelmente esquecido. É muito parecido com esse fenômeno da Igreja Romana, que tem o Dia de Todos os Santos. Para não ficar nenhum santo de fora, então vamos criar o Dia de Todos os Santos. Ou seja, Paulo usa isso como gancho, como approach, como ponto de aproximação, para dizer que esse Deus desconhecido, que eles erigiram esse altar sem o conhecê-lo, era esse Deus a quem ele pregava. Então, esse é o segundo aspecto, para não estender mais a minha participação neste ponto, da aceitação como fato normal da vida religiosa.
Muito bom. Pastor Kleber, na fala do pastor Jeremias, e talvez também até na sua, me veio à mente aqui, quando se falava da questão do paganismo, de atitudes novas, né, de fé e estilos de fé já mais antigos, né, que a gente está só vendo se apresenta de uma maneira nova. E eu lembrei, cacei aqui para ver se Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, era bem, bem claro e expressa a ordem: não colocarás qualquer tipo de árvore, também em versão bosque, né, fala de bosque, junto ao altar do Senhor teu Deus. E me parece, né, está claro, lógico, e até em outras passagens, a confirmação do que havia também a prática, né, nesse período aqui especificamente, de adoração à natureza, revelado na questão aqui da imponência da árvore, e parece que era uma prática. Isso também pode colaborar e via ser, né, um tipo de sutileza, porque a que eu vou associar, e é por isso que me veio à mente, a árvore de Natal, não é? Há uma polêmica, há cristãos que usam de maneira velada, há outros que já iluminam a casa, mete lá um pinheiro daquele decorativo. Será que a gente tem como fazer uma certa apreciação disso e dizer que isso de repente possa ser uma sutileza que entra ali? E já há muita gente que termina colocando, né, a velha árvore de Natal em casa. Será que maneira a gente pode comentar isso aí, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, pastor Jeremias já apresentou aí algumas ideias muito importantes. Eu vejo que realmente a espiritualidade holística, ela traz diversos problemas nessas sutilezas, né? Como ela incentiva a busca do sagrado de forma individual, então não há necessidade de uma instituição. Como o homem é quem busca, né, toma essa iniciativa e quem dirige os atos de busca, então aí agora se fala de um Deus passivo que pode ser alcançado por meios humanos, que é o contrário do que nós vemos na Bíblia. É Deus quem busca o homem, o homem quem busca Deus. Essa integração entre as religiões, né, que promove um certo ecumenismo. Há um autor que diz que a experiência de Deus como mãe pode ser somada à experiência de Deus como pai de justiça infinita e bondade, para despontar o alvorecer de uma experiência mais integradora e global de Deus. Veja que, então, supostamente, quem busca essa expressão espiritualizada, ela pode ser mesclada a qualquer outro tipo de busca religiosa sem nenhum problema, o que traz realmente sério risco para a fé cristã, porque isso promove uma integração em nível de igualdade entre essas diferentes maneiras de expressar o religioso, né? Além do mais, um perigo que eu vejo muito grande, aí eu vou chegar à questão da arte digital e tudo mais, é que abre-se para contatos sobrenaturais. Só que se não é o Deus verdadeiro que nós estamos buscando, só existe uma outra opção, né? E os deuses falsos, na realidade os ídolos, a Bíblia associa em muitas passagens à adoração a demônios. E esse é o grande problema, né? Lá no texto de Deuteronômio, mas lá em 2 Reis, capítulo 17, ele fala exatamente dos que deixaram a Deus, fizeram imagens de fundição, fizeram um ídolo do bosque, né? Esse ídolo do bosque, na verdade, é exatamente a ideia de associar uma árvore, né, a adoração a algum deus é uma espécie de panteísmo. Isso é muito comum nas religiões tribais, né, aquela árvore onde se encontra com a divindade, quem busca aí também até mesmo no cinema moderno, né, quem em algumas dessas séries se vê também árvores falantes, árvores que têm espíritos, e é nesse sentido que muitas vezes alguém realmente se coloca contra a questão da árvore do Natal, da guirlanda e tudo mais. É bem verdade que existe esse tipo de atribuição a esses símbolos. Eu acredito que um cristão, obviamente, não vai colocar uma árvore nem uma guirlanda na sua porta com esse fim, com esse propósito, entendendo que aquilo vai abrir ou gerar um contato com alguma entidade. Mas aí é que está o perigo, quando pode-se... Não falo nem de fato haver esse tipo de contato, mas quando outras pessoas podem entender que nós estamos abertos a esse tipo de adoração, de contato. Então, o apóstolo Paulo recomenda que o cristão forte, ele evite certas coisas por causa do fraco. E eu acho que aí poderia, de uma forma mais ampla, aplicar-se esse princípio e procurar evitar esse tipo de coisa, especialmente quando se está num ambiente onde essas coisas são postas como sendo meios de se atrair boa sorte, de se atrair bons fluidos para a casa, para o ano, para o Natal, para qualquer coisa dessa natureza. Então é preciso ter cuidado realmente com isso, para que não se tenha nem a falsa impressão diante de alguém que nós comungamos com isso, e nem muito menos uma abertura ao sobrenatural que não seja do Deus verdadeiro e poderoso.
Muito bom. Bom, nossa terceira questão, pastor Kleber, depois o pastor Jeremias: como refutar então os pressupostos da espiritualidade holística pela Bíblia, pastor Kleber Maia?
Pastor Kleber, nós vemos exatamente na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que o que Deus traz para nós, o Senhor nos revela na palavra, não é apenas a questão de uma espiritualidade, uma religião para atender uma necessidade humana, mas sim o que ele nos mostra é um relacionamento com o Deus verdadeiro, que é o propósito para o qual o homem foi criado. O homem foi criado para viver num relacionamento com Deus, colocado no jardim para ter comunhão com este Deus. Porém, o pecado separou o homem de Deus. Não foi a modernidade, a correria. É o pecado que afasta o homem de Deus. E agora Deus, por meio da morte de seu filho, ele promove então o meio, o único meio pelo qual o homem pode ter essa retomada do relacionamento com Deus. O problema maior que eu vejo da espiritualidade holística é que ela prega uma religião pragmática, utilitarista, onde não há um relacionamento com Deus, mas sim o homem buscar no sobrenatural alguma coisa para lhe completar. Eu estava chegando atrasado na igreja, já vindo de outro compromisso, e tinha concluído o período de oração, o irmão estava saindo. E eu digo, meu irmão, já vai? Tem algum compromisso? Ele disse, não, eu já orei, agora eu vou à academia para fazer um exercício também, depois eu vou para os amigos, que o pessoal vai ali na comemoração num bar e não sei o quê. Quer dizer, o camarada foi à igreja para orar, depois vai à academia para se exercitar, depois vai no bar para tomar uma cervejinha, então está tudo tranquilo. Ou seja, é uma religião utilitarista, porque aqui eu cuido do corpo, aqui eu cuido da alma, ali eu cuido do espírito, e na realidade não há, de fato, a busca por um relacionamento com Deus, que é o que a Bíblia nos mostra. Então, nós vemos na Bíblia um Deus criador, que está além da criação. Deus não é o universo, nem faz parte dele, Deus é muito além do universo. É um Deus pessoal e que busca um relacionamento pessoal com o homem, e para isso enviou seu filho como o único salvador, que estabelece os meios, então, para que o homem possa ter esse relacionamento sobrenatural com Deus. E que nos deu uma verdade absoluta que rege esse relacionamento, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, não há como você fazer essa integração de uma espiritualidade holística, impessoal, que não considera uma única verdade factual, mas busca integrar diversas formas de espiritualidade, porque a Bíblia apresenta um fato claro que há um só Deus, um só Salvador, uma só revelação que é a Palavra, e que, portanto, o único meio que nós temos para ter um relacionamento com Deus, ter a salvação e a vida eterna, e, portanto, desenvolver essa espiritualidade que é o que Deus quer para nós. O homem, ele é alcançado como um todo pela palavra de Deus? Sim, a própria Bíblia diz que todo o nosso espírito, alma e corpo devem estar envolvidos nesse relacionamento com Deus. Mas não é algo impessoal, e nem muito menos que possa ser desenvolvido por meios humanos da forma como o homem queira. Há, sim, um padrão que é o que a Bíblia apresenta, e, portanto, a Bíblia mostra princípios que não dá para se concatenar com esses da espiritualidade holística. O cristão não dá para viver pela Bíblia e por esses princípios de relacionamento com a Mãe Terra, ou com integração com o universo, ou de imersão na espiritualidade global, porque nossa espiritualidade está voltada para um relacionamento com o único Deus, e não há outra maneira de fazer isso.
Muito bom. Pastor Jeremias, o que é que você pode complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber? E considerando nós apresentamos esse texto, que é muito enfático, né, condenando veementemente a adoração a tudo que não representa Deus, mas me parece aqui, ouvindo vocês, me parece muito, e já foi citado, a fuga, né? E para isso a gente tem como combater esse pressuposto dessa espiritualidade holística, apresentando inúmeros textos que falam da pessoalidade de Deus e de como Deus abomina de fato que a adoração não tenha como ser central a própria pessoa dele. Pastor Jeremias.
Meu querido Gleibson, reverendo Kleber, esse é um ponto que eu acho que nós precisamos ponderar no fechamento dessa terceira pergunta, porque se nós não adotamos a espiritualidade holística nos termos em que já se discutiu aqui, pergunta-se, que tipo de espiritualidade vivemos? E aí, eu faço as seguintes ponderações. Primeiro, a nossa espiritualidade tem como ponto de partida esse relacionamento pessoal com Deus. Essa é uma questão sine qua non. Nós não podemos exercer qualquer espiritualidade se o ponto de partida não for o nosso relacionamento pessoal com Deus. E isso aí está na Bíblia, de ponta a ponta, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós temos aí narrativas, referências e Deus próprio revelando essas questões como questões que são decorrentes do nosso modo de nos relacionarmos com Ele, um Deus pessoal. Então, digamos que temos aí a causa, temos aí a razão. Mas o que significa essa espiritualidade? Eu me permito, primeiramente, fazer uso até do verso que usamos na lição passada, capítulo 12, Romanos, verso 1. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto, por óbvio, fala de adoração. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não tem a ver com penitência, no sentido de que você agora precisa aduzir valores para obter a salvação. Mas a ideia do texto é a ideia de entrega plena. É como aquele hino da harpa cristã: espírito, alma e corpo consagro a ti, Senhor. Ou seja, é uma entrega plena, total, absoluta, sem reservas da nossa vida para Deus e para o seu serviço. Então, essa é, para mim, a verdadeira espiritualidade cristã. Porque, às vezes, até pela fenomenologia pentecostal, nós reduzimos a espiritualidade àqueles cultos, digamos, afogueados, aqueles cultos onde o sentimento aflora a flor da pele. E eu não quero dizer que você não possa ter sentimentos, não quero dizer que você não possa experimentar a alegria da salvação, não possa experimentar a alegria da verdadeira espiritualidade. Só que a verdadeira espiritualidade não pode confinar-se apenas a esse aspecto. A verdadeira espiritualidade se manifesta no nosso dia a dia. O Senhor Jesus, quando fala no Sermão do Monte sobre sermos sal da terra e luz do mundo, ele alude a essa espiritualidade, até porque, logo a seguir, ele acrescenta: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é a manifestação dessa espiritualidade cristã. Então, os nossos atos, em todas as áreas, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área política, seja na área social, seja na área pública. E aí eu me lembro do saudoso pastor João de Oliveira. Eu tenho esse ponto anotado no meu livro, a transparência da vida cristã, onde eu trato da espiritualidade, também aqui no Teologia Sistemática Pentecostal, a área de eclesiologia coube a mim, eu tenho esse ponto anotado, em que o pastor João de Oliveira dizia que até quando você tira uma casca de banana numa calçada, você está manifestando uma faceta da sua espiritualidade, porque você está evitando. Claro que pessoas que não vivem a fé cristã como nós podem ter a mesma prática, mas eu estou agora trazendo ela para a nossa vida cristã. A nossa justiça, diz a Bíblia, tende exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então, no ato de tirar uma casca de banana, você está evitando que uma pessoa idosa caia, quebre o fêmur, e isso tenha transtornos sérios para a vida daquela pessoa. Então, às vezes, a gente traduz a espiritualidade para termos assim, mais amplos, e ela se manifesta nas coisas pequenas da vida, nos nossos atos. Convém citar aquele verso muito conhecido, né, que a gente só lê e passa batido. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em lugar dessa espiritualidade holística, nós temos a espiritualidade cristã. Ela é exclusiva porque ela parte da nossa relação com Deus, uma relação pessoal, ela parte do fato de que tudo quanto fazemos, fazemos na expectativa de prestar honra, de prestar glória a Deus, e isso vai se resumir naquele verso 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Então, essa é a nossa espiritualidade. Essa é a espiritualidade bíblica. Essa é a espiritualidade centrada em Deus. Essa é a espiritualidade centrada em Cristo.
Muito bom. Bom, acredito que já podemos entrar agora na mesa redonda e Hora da Pimenta, depois de muito bem exposto aí essas três questões. E com a seguinte questão, dessa vez o pastor Jeremias responde primeiro: existe alguma relação ou contradição da espiritualidade holística e o vazio existencial comprovado pelo suicídio de ministros e sacerdotes? Pastor Jeremias.
É uma pergunta bastante importante e vale a pena fazer aqui uma análise dessa questão. Primeiro, o que ocorre muitas vezes no meio cristão? Ocorre aquilo que nós chamamos de ativismo. Ou seja, a vida cristã é determinada, ou a espiritualidade cristã é determinada pelo volume de ativismo que temos na nossa vida. E, em muitos casos, isso é exigido do pastor. O pastor é exigido. O pastor é exigido nas suas atividades, no que ele faz, no que ele realiza. E na tentativa de mostrar que ele é um pastor, digamos, infalível. E esse é um outro ponto que a gente precisaria tratar depois. É esse conceito que passamos e que exigimos dos nossos pastores, o conceito de infalibilidade, que é um conceito que vem da herança romana. Então, o pastor se exacerba, o pastor se esgota, o pastor não tira férias, o pastor não cuida da família, o pastor não se interessa pela própria saúde. Interessante que naquele texto de Paulo para Timóteo, Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O pastor cuida muito da doutrina e, em muitos casos, não cuida de si mesmo. Ou seja, isso vai gerando um vazio que é decorrente dessa própria, digamos, entrega frenética. E o pastor pode viver um fenômeno parecido com o fenômeno que viveu Elias. Ninguém duvida da espiritualidade de Elias. Ninguém duvida das narrativas que tratam de tantas intervenções que Elias fez, claro, sob o cuidado de Deus. Mas Elias chegou a um quadro de esgotamento. É interessante que depois da batalha contra Baal, aquela luta ferrenha contra os profetas de Baal, para ver que Deus seria adorado e este seria o Deus que respondesse com fogo. Isso traz esgotamento. E o texto seguinte, no capítulo seguinte, diz: um dia depois da batalha. Há quem não concorde, mas para mim não tem outra descrição. Elias entrou em depressão. Elias foge de Jezabel. E essa história todos conhecemos. Até que ele chega no Monte Horeb, e Deus então se revela a Elias, restabelece as suas forças, as suas energias, e um pastor, ele está sujeito a isso. Hoje, esse fenômeno é chamado de, para não se chamar de depressão, chama-se de burnout. Ou seja, é você queima até as últimas energias e você não tem como repor. Então, eu diria que nós precisamos pensar isso em relação aos pastores. Pensar isso em relação ao papel que eles exercem. E não exigir deles que eles vão além das suas energias, de modo que chegue a um momento como esse que você mencionou, de prostração, não é? De vazio. Porque o ativismo não satisfez essa necessidade que ele tem de uma vida pessoal com Deus, de refrigério, de descanso, de renovação das energias através da sua vida pessoal com Deus.
Muito bom. Pastor Kleber, o que é que se pode complementar aí? Eu estava pensando aqui, a gente hoje está muito comum o tal do pastor, o pregador, o coach, né? É aquele que tem um perfil assim para trabalhar no campo emocional, emotivo, e promover aquela autoajuda, não é? Eu acredito que isso até também tenha uma relação, né, com essa visão holística, né, que não é só biblicamente que a gente recupera uma pessoa. E eu acho que isso termina sendo uma sutileza também dessa... Dá para a gente incluir, pastor Kleber, nesse cenário?
Pastor Gleides, eu vejo o seguinte: em primeiro lugar, se existe um vazio, ninguém pode preenchê-lo melhor do que Deus. Então, qualquer outra terapia, qualquer substituto vai ser muito menor do que Deus. A grande questão é que as pessoas, elas estão, nesse tempo, querendo ser protagonistas da sua vida, tomar a decisão, dizer onde querem chegar. E aí, muitas vezes, é que entra a ideia de uma espiritualidade que você possa manipular, que você possa dominar. Porque o problema que eu vejo, muitas vezes, que leva a um vazio existencial em ministros e sacerdotes, é quando se coloca um foco em alcançar popularidade, fama, recursos materiais, uma projeção que é do homem, não do que Deus realmente quer para ele. Além do mais, nós vemos muitas pessoas com uma necessidade mostrar aos outros, né, que ele está muito bem, que ele tem sucesso.
Prestígio, então, né?
Prestígio. Aí, nessa busca, às vezes se frustra, porque não alcança a popularidade que gostaria, não alcança o desenvolvimento financeiro que gostaria. E, em vez de ele esperar em Deus e descansar que Deus é capaz de fazer por ele, ele, então, busca, por seus meios, resolver isso e não descansa realmente do que Deus poderia fazer, porque Deus faz, mas faz no tempo dele, da forma dele. E somos apresentados a um modelo que parece que só tem sucesso quem tem uma mansão, um carro importado, tem milhares de seguidores, é best-seller publicado e por aí vai. E quando, na realidade, isso é um modelo que o mundo quer mostrar para o sacerdote. E quando o homem de Deus, ele não coloca essas questões em foco, mas ele entende que está trabalhando para Deus, e como o apóstolo Paulo diz, estejamos satisfeitos, contentes com aquilo que Deus tem dado, então ele muito mais facilmente vai superar qualquer dificuldade e não chegar a esse famoso vazio existencial que o coaching oferece uma solução, mas uma solução humana. Conduza a sua vida, estabeleça suas metas. Eu creio que nós devemos ter realmente uma vida disciplinada, procurar estabelecer metas para a nossa vida, mas tudo isso dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós. Não adianta a gente querer estabelecer metas sem deixar realmente essa direção nas mãos de Deus, porque Deus vai traçar muitas vezes rotas que nós não escolheríamos, mas nós podemos ter a certeza que ele sabe melhor do que nós escolher isso. Quando o pastor se envolve, como já bem frisou o pastor Jeremias, com ativismo e busca ter um sucesso que não é o sucesso de simplesmente servir a Deus, aí ele pode chegar a este ponto de vazio existencial, mas não é a espiritualidade holística de maneira nenhuma que poderia preencher esse vazio.
Oh, muito bom. Dito o que já foi dito e muito bem dito, eu peço agora ao pastor Jeremias para fazer as suas considerações finais. Pastor Jeremias.
Meu querido pastor Gleibson, meu querido reverendo Kleber Maia, eu gostaria de frisar nas minhas considerações finais, até nesse ponto que o pastor Kleber mencionou na hora da pimenta, e que também já tratei, mas sobre essa competição, né? A verdade é essa. Essa competição entre pastores, líderes, em busca de espaço. Claro que você, como Paulo diz, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas tem os requisitos, tem uma série de outros critérios, e, acima de tudo, deixe-me dizer aqui, nesta minha consideração, nem todos serão Billy Graham, nem todos serão Antônio Gilberto, nem todos serão Eurico Bergsten, para citar os nomes mais conhecidos nossos, nem todos serão Bernard Johnson, e Deus não quer que você seja nenhum deles. Deus quer que você seja você, e Deus quer usá-lo na medida do dom que ele lhe deu. E aí eu cito uma ilustração muito rápida de um irmão que foi dar um testemunho, e ele disse: Senhor, eu não quero ser uma lâmpada de 500 velas, naquela época era a expressão que se usava. Eu não quero ser uma lâmpada de 200 velas, de 100 velas, de 60 velas. Eu quero ser uma lâmpada de 15 velas, mas que a minha lâmpada esteja acesa. Né? Não importa a dimensão do seu ministério, porque na dimensão pequena, eventual, que você exerça o seu ministério, você está contribuindo para o reino de Deus, sempre tendo como foco que a glória é dele e não nossa. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Então, vivamos a espiritualidade bíblica, a espiritualidade cristã, a espiritualidade que se vive ao redor do nosso relacionamento pessoal com Deus, mas uma espiritualidade que se expressa em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, ao Gleibson, ao pastor Kleber, e estamos aí juntos para servir ao Senhor.
Pastor Kleber, suas considerações finais.
Pastor Gleibson, é uma alegria estar aqui mais uma vez, juntamente com o pastor Elias Couto, pensarmos, né, nesse tema. É um tema, como já foi dito desde o início, novo, mas ao mesmo tempo querem afastar o homem da verdade, das escrituras, e colocá-lo como o diretor do seu caminho espiritual. Isso é algo muito perigoso. Nós temos que nos sustentar. A fé não pode depender dessas questões de espiritualidade que você encontra em qualquer lugar, mas nós precisamos estar firmes na fé em Cristo, levar as pessoas realmente essa verdade, né? Que o cristianismo não é algo apenas para a razão, mas é uma vida diferente, que todo o nosso ser e toda a nossa história está no relacionamento e debaixo das ordens de um Deus amoroso que cuida de nós e que nos dá um sentido pleno para a vida. Então não podemos nos afastar dessa verdade, mas vivê-la de maneira que se sinta atraído para querer estar também nesse mesmo relacionamento com Deus, que esta aula seja um momento de cada aluno e professor repensar o seu relacionamento com Deus, a forma como ele está realmente buscando desenvolver esse relacionamento, que seja um momento de crescimento para todos.
Muito bom. Eu quero agradecer de coração ao pastor Jeremias por essas palavras que foram, além de um alento, uma orientação, não é, de quem tem experiência. Eu, particularmente, ouvi atentamente cada palavrinha dele agora no final. Fechou com chave de ouro. E eu quero agradecer ao pastor Jeremias, ao pastor Kleber, por essa valiosa cooperação gratuita, voluntária e valiosíssima. E a cada ouvinte do Poder BD, que termina fechando esse pacote de valor, colocando o ouvido em tudo que é dito aqui. Quero agora também me despedir de cada um de vocês, dos pastores Jeremias do Couto e pastor Kleber Maia, e de cada ouvinte do Poder BD, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor, queridos irmãos. Um abraço a todos.
A paz do Senhor